ainda por cima a apresentação de um relatório do Sr. Deputado Bruno Vitorino sobre assunto tão candente quanto a extinção do Arsenal do Alfeite, merecia outro tipo de audiência. Onde é que está o PCP? Então, este é o que não é apresentado, certo? Muito bem. Então, já agora podemos começar pelo ponto 3, aprovação das atas 178, 179 e 180, que se considerarão aprovadas, não havendo nenhuma sugestão de alteração. Não, Manuel Filipe Correia de Jesus. Condição. Sujeito à ratificação. Sr. Deputado Bruno Vitorino, tem a palavra.
Com a utilização ou a boa utilização numa parceria das capacidades que Portugal possui, nomeadamente de vigilância e de acompanhamento ou apoio de áreas balneares, e este acordo inscreve-se numa cooperação mais abrangente entre a República Portuguesa e a República de Moçambique, justamente no domínio da autoridade e segurança aquática, que foi assinado já em 2012. E é interessante, aliás, Sr. Presidente, referir isso, porque os acordos, muitas vezes, que os governos subscrevem, chegam à Assembleia com atraso de 2 anos, em regra. E é, talvez, uma questão que nos possamos colocar, porque, muitas vezes, o facto da Assembleia vir a homologar ou ratificar esses acordos com esse distanciamento do momento em que foi assinado, não é um bom sinal, sobretudo na componente de cooperação ou cooperação bilateral. No caso concreto, naquilo que deve ser uma prioridade, tem a ver com os países da Cplp. E, por isso, Sr. Presidente, o enquadramento que é referido tem justamente a ver com diferentes programas que Portugal desenvolve com alguns países, praticamente todos os países da Cplp, uns com mais intensidade, outros com menos, evidentemente. Neste caso concreto, ele sustenta-se na ideia de boa governação, participação e democracia, digamos que é uma espécie de guarda-chuva que depois permite subscrever diferentes acordos em diferentes áreas de cooperação bilateral. O acordo não tem nenhuma complexidade em si, uma vez que vai permitir que Portugal possa ajudar e facilitar algum conhecimento e saber fazer que existe relativamente à boa vigilância das zonas balneares. São 10 zonas balneares em Moçambique. Para Moçambique isso é relativamente importante hoje em dia, uma vez que é um país que também já sofrece relativamente não apenas à região, como uma zona também de lazer e de turismo e de utilização das zonas balneares já com alguma intensidade. O acordo trata justamente de permitir que haja, por parte de Portugal, alguma doação de equipamento de salvamento aquático para equipar as 10 praias em Moçambique e ainda 2 embarcações salva-vidas nessa perspectiva. São realizados também, à luz deste acordo, outros eventos, nomeadamente na área da formação dirigida a salvadores, Nadador Salvador e módulos de operação de embarcações de salvamento, com as respectivas certificações e ainda assessoria técnica, também na componente legislativa, que ainda está a grande parte por construir em Moçambique. E, portanto, estes encargos são partilhados entre Portugal e Moçambique, respectivamente em função das deslocações e do conjunto de ações que serão desenvolvidas. Creio que estão a ser desenvolvidas já, uma vez que o acordo está já em vigor. Criou-se para isso uma comissão bilateral no domínio da segurança balnear, é justamente essa a designação, que reúne uma vez por ano, fazendo o ponto de situação e a avaliação e a convalidação das ações que foram sendo desenvolvidas. Reputo de importante este acordo, não pela complexidade ou pelo programa subjacente à própria cooperação, é, digamos assim, um momento de cooperação menos programático ou, se quiser, até envolvendo estruturas mais pesadas, mas, de qualquer modo, creio que também nestas pequenas ações de cooperação se pode permitir uma maior aproximação a cooperações noutros domínios, ganhando, evidentemente, níveis de confiança mútua nessa área de cooperação e, como bem sabemos, relativamente à nossa história recente entre Portugal e as ex-colónias, a cooperação que envolve sempre a área da defesa tem tido um caminho bastante mais lento e todos nós bem o compreendemos e, portanto, nesse domínio, a importância que este acordo pode ter e deve ter, para além, obviamente, da cooperação bilateral propriamente dita naquele contexto, prende-se também com o facto de poder desenvolver e dar mais impacto a uma nova agenda de desenvolvimento de acordos em domínio nos transportes marítimos, intercontinentais, na ciência, na investigação marítima, na construção naval e ainda na construção naval marítima, militar e na segurança marítima propriamente dita. Sr. Presidente, em síntese, é o que vem proposto neste acordo. Creio que não há nenhuma reserva, bem pelo contrário, em que ele possa merecer a aprovação do Parlamento.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu agradeço muito ao deputado António Braga ter feito este relatório, que é claro e vai direto ao ponto e também refere exatamente o que é de importante neste acordo bilateral e é coincidente com o que nós discutimos aqui a semana passada da cooperação técnico-militar. Portanto, Portugal tem vindo a com a República de Moçambique acordos em variedíssimas áreas, isto acompanhado também de um incremento da presença comercial de Portugal em Moçambique e todo tipo de acordos também celebrado paralelamente, não ligados objetivamente às questões económicas e comerciais, mas de outra área, de índole, esta é uma delas, é muito importante para cimentar essa relação com Moçambique, que em termos de presença de português já, enfim, e o deputado António Braga conhece melhor estes assuntos do que eu, já são de uma dimensão muito importante. E em relação à evolução económica e comercial da presença portuguesa in loco, também notamos que a defesa ou estruturas à volta da defesa ou conhecimentos à volta da defesa que Portugal possa trazer a Moçambique estão a ser assinados e neste caso em termos da segurança aquática. E eu acho que, portanto, considero este mais um passo importante para o reforço da relação com Moçambique. E este relatório também refere isso e fala disso e dá enfoque disso na própria opinião pessoal do relator, que é aqui também expresso, eu acho que é importante que também seja expresso. E, portanto, Sr. Presidente, manifestar o nosso apreço pelo relatório e que terá o nosso voto favorável.
Obrigado, Sr. Presidente. É também para cumprimentar o relator, o Sr. Deputado António Braga, por este relatório. Incide naturalmente numa área em que é importante a cooperação entre os dois países, como de resto ocorre entre Portugal e a generalidade dos países da Cplp. E queríamos também aqui enfatizar um reparo que o Sr. Deputado António Braga aqui referiu. É que há, entre os governos, a celebração de determinados protocolos e depois, só passado bastante tempo, neste caso cerca de 2 anos, é que o Parlamento é chamado a proceder à competente ratificação. Não é apenas neste caso, já tem acontecido em muitas outras situações, também não é apenas com este governo, é habitual, mas que de facto seria bom que as autoridades competentes, o governo, seja ele qual for, tivessem maior celeridade no encaminhamento desses protocolos para o Parlamento em ordem à sua entrada em vigor, como naturalmente era a propósito dos seus subscritores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, saudar o Sr. Deputado António Braga pelo relatório que fez e queria chamar a atenção para a importância deste relatório e da matéria sobre a qual este relatório versa. Porque, sobretudo, se olharmos para o que se passa hoje na agenda pública em termos de cooperação de Portugal com outros Estados de língua portuguesa e antigos territórios portugueses, eu chamava a atenção para o caráter, eu diria, exemplar que tem tido a cooperação técnico-militar de há não sei quantos anos esta parte. E a cooperação em geral no domínio da defesa. De facto, a cooperação no domínio da defesa tem sido uma das áreas onde tem sido possível, quase ininterruptamente, e digo quase porque há um ou outro ponto, designadamente até bastante recentemente com a Guiné, em que essa cooperação foi, de certa forma, suspensa. Mas quase ininterruptamente foi possível manter uma cooperação exemplar a todos os títulos numa área sensível, como é a área da defesa. E talvez isso pudesse, talvez a forma como esta cooperação tem decorrido pudesse servir de farol a muitas outras áreas de cooperação. Quer para Portugal, quer também para os outros Estados, porque a cooperação significa um dar e receber. E as duas partes envolvidas têm que ter aqui responsabilidades acrescidas. E esta área tem sido, do meu ponto de vista, exemplar. E em face dos problemas que têm surgido noutras áreas de cooperação, eu gostava de salientar a forma como esta cooperação na área da defesa tem decorrido sem esse tipo de incidentes mais ou menos graves e que, em sede própria, serão com certeza discutidos e tratados. Mas isto vem a propósito da intenção de saudar e felicitar o deputado António Braga pela qualidade do relatório que aqui apresentou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é só para sublinhar este aspecto final que foi referido por todos os senhores deputados que intervieram, que é, por um lado, a intensificação da cooperação que se faz muitas vezes gradualmente e através de pequenos passos, e quando digo pequenos passos, programas que têm incidência menor do ponto de vista programático, como é este caso, é uma cooperação ágil e relativamente acessível para Portugal poder cooperar de forma muito expedita e excelente, excelente nos conteúdos e excelente também nos meios que disponibiliza, e que isso nos garante, a meu ver, uma aproximação sucessiva a outros níveis de cooperação. Desde logo, evidentemente, no domínio da economia, o deputado João Rebelo falou nesse particular aspecto que é muito relevante nos tempos que correm. A economia, evidentemente, está subjacente a praticamente tudo, mas também no contexto cultural de manter um vínculo de pertença à mesma língua, que por essa via nos favorece essa comunicação com todos esses países, especialmente a Cplp. Acho que essa opinião que eu tentei exprimir enquanto relator e depois também de ler alguns outros acordos que estão a ser desenvolvidos, não apenas com Moçambique, mas no contexto dos países de língua portuguesa. Isto nos permite até depois, digamos assim, exportar este saber fazer noutros contextos multilaterais e bilaterais, no seio da própria Cplp, ganhando experiência, mas também podendo proporcionar o que hoje já é um aqui português em saber fazer neste domínio da água em concreto. Era só isso, Sr. Presidente, para terminar.
Naturalmente do partido que o propõe. Portanto, estamos efetivamente a referirmos que o Sr. Presidente acabou de dizer ao projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, que extingue o Arsenal de Balfete S.A., determinando a sua reintegração na orgânica da Marinha. Esta iniciativa desceu, por indicação do Sr. Presidente, à nossa comissão no dia 25 de julho de 2014, para a elaboração do respectivo parecer. Em termos de historial em relação ao Arsenal do Alfeite, portanto, ele foi criado em dezembro de 1937, substituindo então o Arsenal da Marinha. Depois tivemos em 1942 uma alteração e uma aprovação do regulamento do Arsenal do Alfeite através de um decreto-lei, e foi na década de 90, já ficando claro, pelo menos para alguns, que era preciso fazer uma renovação profunda no modelo de gestão e no seu modelo de funcionamento. Em 5 de fevereiro de 2009 foram aprovados dois decretos de lei, um extinguindo naturalmente o Arsenal do Alfeite enquanto órgão de execução dos serviços da Marinha e procedendo à sua alteração em termos de estrutura, transformando em sociedade anónima de capitais públicos, portanto, Arsenal do Alfeite S.A. integrada na Empordef. Considera o partido, portanto, que apresenta a proposta, que passados mais de 5 anos sob a sua criação, o balanço é negativo, que não se faz sentir as melhorias que decorrem da dita empresarialização e que a evolução recente tem sido no sentido da degradação das capacidades do Arsenal, tendo em conta o objetivo central da sua existência. Portanto, tentamos ser factuais e transpor naturalmente aquilo que é apresentado pelo Partido Comunista Português. Portanto, o objetivo é extinguir então os decretos de lei 32 e 33 de 2009, de 5 de fevereiro. Uma nota que também é de salientar é que já na anterior sessão legislativa, com o mesmo âmbito e título, foi apresentado um projeto de lei pelo mesmo partido, que foi rejeitado em 18 de maio de 2013. Em relação à análise da iniciativa, de facto, acho que não vale a pena reler naturalmente aquilo que são os argumentos apresentados pelo PCP, a exposição de motivos, mas é factual, portanto, o parecer é factual naquilo que são os motivos e os argumentos utilizados pelo Partido Comunista Português, também até nas comparações que diz negativas do que aconteceu com a Zogma, bem como com os estaleiros navais de Viana do Castelo. O autor do parecer, não manifesta a sua opinião no parecer. Teremos a oportunidade, em sede própria, pelos grupos parlamentares, expressar naturalmente a sua opinião, mas este assunto já foi discutido através de apreciações parlamentares e através da discussão e da votação no ano passado, um parecer com o mesmo título, e portanto creio que é fácil de adivinhar qual é a opinião do autor, bem como do respectivo grupo parlamentar, e portanto estamos em condições, enquanto comissão, na minha opinião, de votar este parecer, e que o mesmo se encontra naturalmente o projeto de lei em condições de subir a plenário para ser discutido e votado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentei ser o mais sucinto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria naturalmente também felicitar o Sr. Deputado Bruno Vitorino pela elaboração do relatório. Queria deixar só uma nota que julgo que se justifica, independentemente depois da discussão que se faça sobre o assunto, e sem comentar a repetição da apresentação do diploma para provocar discussão sobre o assunto, eu queria apenas deixar uma nota que é a seguinte. Eu não partilho exatamente nem da solução, nem de alguns dos comentários subjacentes à justificação da solução que o PCP aqui faz, designadamente quanto à avaliação negativa que faz da solução encontrada para as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Pelo contrário, acho que foi uma solução que trouxe resultados positivos, quer para a ZOGMA, quer para a operacionalidade daí resultante na manutenção dos equipamentos e inclusivamente com uma participação qualificada do Estado nessa nova sociedade que se constituiu e que abriu, aliás, perspectivas de parceria com um grande construtor da aeronáutica internacional e que nos permitiu abrir aqui novos caminhos nesta área, como, por exemplo, a questão as fábricas de Évora e, por exemplo, o desenvolvimento do programa do avião de transporte KC-490, creio que acertei na designação, através de parcerias com a Embraer. Agora, há uma questão que aqui, de facto, é incontornável. Independentemente da bondade à altura ou não da solução que se procurou preconizar para a modernização do arsenal do Alfeite, os resultados não são positivos. E o arsenal do Alfeite atravessa um momento complexo que pode pôr em causa a sua viabilidade no futuro. E, designadamente, pôr em causa uma componente essencial para a nossa Marinha, que se prende com a manutenção, a modernização e a operacionalidade dos seus navios. Portanto, eu não tenho a certeza que esta solução aqui preconizada pelo PCP seja a solução adequada, mas há necessidade absoluta de refletir sobre uma solução para os saleiros do arsenal do Alfeite, sob pena de nós ficarmos com a nossa capacidade naval bastante diminuída. E a intervenção que se fez, por exemplo, em Viana do Castelo, já não faço uma avaliação positiva, mas é muito recente, pode ser que no futuro nos venha a surpreender, mas com a machadada que se deu na construção naval em Viana do Castelo, se acompanharmos isso com a reparação que é feita no arsenal do Alfeite, eu julgo que teremos uma capacidade fundamental para um país com as características do nosso e com as ambições que devemos ter no plano marítimo, bastante comprometidas. Obrigado, Sr. Presidente.